social seja total, mas sempre por sua iniciativa. Para além disso, nesta discussão, é necessário clarificar o direito à privacidade, a forma de intervenção inspectiva por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, o fornecimento dos meios de trabalho pela entidade empregadora, o pagamento das despesas suplementares, garantias de participação e representação nas estruturas coletivas, entre muitas outras. É este o acervo das questões que os verdes têm de, que para os verdes têm de ser indiscutivelmente trazidas para discussão e que não podem ser desvalorizadas e muito menos ignoradas na discussão em torno do teletrabalho. Por isso, os verdes entendem que o teletrabalho não pode ser olhado com ligeireza e a sua discussão exige ter presente todas as suas implicações, porque, ao contrário do que alguns possam pensar, o teletrabalho não é só vantagens, o teletrabalho não é só facilidades e, por isso, é preciso equacionar este regime na sua real plenitude e não olhar apenas sobre, para ele apenas sobre a perspectiva das vantagens, porque essa leitura pode resultar num verdadeiro teleengano e numa telediminuição dos direitos de quem trabalha. E para isso não contem com os verdes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, durante a atual crise, como consequência direta dos efeitos nefastos da pandemia, foram muitos os que entraram numa situação de desemprego, muitos os que experimentaram uma profunda alteração das suas relações laborais, como o teletrabalho, e muitos os que beneficiaram das medidas de proteção e emprego e proteção social. Ficou absolutamente evidente a importância do papel do Estado e de um governo que defende o Estado forte, mas é também caso para dizer que esta crise contrariou a tese de que o trabalho perdeu a sua centralidade nas sociedades modernas ou morreu como forma de organização coletiva da sociedade. Fomos recordados pelas piores razões o quanto o trabalho, o nosso emprego, é importante para as nossas identidades sociais e não apenas pelo rendimento, mas pela interação social, pelo valor que o trabalho coletivo representa no contexto das organizações e para o seu potencial criativo. Enquanto somos recordados da centralidade que o trabalho ocupa, não deixamos de ter presente que o nosso tempo não pode ser dedicado exclusivamente ao tempo do trabalho e que décadas e décadas de lutas e conquistas laborais nos antecedem para que exista uma clara distinção entre a nossa vida pessoal e laboral. É inegável que o trabalho entra cada vez mais na esfera privada, familiar, social dos trabalhadores, fora do horário, por cada vez mais meios, acumulando pressões à conciliação entre a vida pessoal e profissional. Nunca o direito inabalável à privacidade foi tão relevante, nem a sua defesa tão urgente, como hoje, durante esta quarta revolução tecnológica que vivemos. É também evidente que o atropelo aos direitos laborais no que diz respeito à violação do horário de trabalho ou da privacidade não foi um problema que a tecnologia ou o teletrabalho inventaram, não são problemas novos, mas intensificam-se e aceleram durante esta pandemia, provando a necessidade de se encontrar novas soluções para consagrar o direito a desligar. Uma crescente desmaterialização do trabalho e o avanço da tecnologia permitiu recorrer globalmente a soluções como o ensino à distância ou ao teletrabalho, e não desvalorizamos o seu impacto em mitigar o confinamento e a paralisação do país, pelo contrário. Mas existe um equilíbrio a ser encontrado entre a oportunidade e o potencial que estes novos recursos têm para mitigar distâncias e até desigualdades, o papel crescente que podem vir a assumir nas instituições e os seus limites. Temos sido confrontados com inúmeros exemplos de que esta pandemia, tal como qualquer outra crise, ainda que de origem diversa, reproduz desigualdades e a realidade experienciada face ao teletrabalho não é exceção. O Partido Socialista colocou no seu programa de governo o objetivo de potenciar o recurso ao teletrabalho, porque para muitos também pode justamente ser uma forma de conciliar melhor trabalho e outros objetivos, sejam eles de constituição de família, cívicos, de simples lazer e representar um avanço na sua qualidade de vida. Muitos que o viveram desejam que venha para ficar e encontraram no teletrabalho uma oportunidade inovadora para produzirem ou criarem. É por isso que a vontade do trabalhador, para nós, é chave no processo do teletrabalho. Muitos dos que o desejam são, por isso, capazes de recriar um ambiente ou local de trabalho a partir de casa, no qual sentem que a sua segurança e a sua saúde não são violadas e têm reunidas as condições de vida que permitam trabalhar a partir de casa. Mas as questões de saúde e segurança no local de trabalho não podem abandonar a discussão das opções de legislação ou do processo de negociação coletiva, porque são muitos também os que não reúnem essas condições. A realidade do teletrabalho também coloca a nu as deficientes condições habitacionais ou mesmo de saúde mental para prosseguir um regime de teletrabalho que intensifica o isolamento e reproduz desigualdades e dificuldades materiais por outro. Já o defendemos sobre a escola pública, à distância, onde reconhecemos méritos, mas não como regime preferencial. O mesmo paralelo podemos encontrar no teletrabalho, que tem os seus limites, mas também um potencial positivo, por exemplo, para a emancipação da juventude portuguesa. Falar de verdadeira emancipação dos jovens é sempre defender que todos e todas se possam realizar como e onde desejem e, como sabemos, persiste uma desigualdade profunda face a um conjunto muito alargado de jovens que sofrem a dupla penalização de viverem no contexto do interior do país, onde a escassez de emprego e oportunidades é ainda mais intensa. Os programas de incentivo à contratação e a trabalhar no interior em regime de teletrabalho que constam do Programa de Estabilidade Económica e Social são um importante e decisivo passo e um dos melhores exemplos de como o teletrabalho pode diminuir desigualdades. Para terminar, manifestar a importância do tema da regulação do teletrabalho para o Partido Socialista, em coerência com o que sempre defendemos. Não apenas durante este período de pandemia e os meses que se vão seguir de recuperação, mas de toda a legislatura. Continuar a defender os trabalhadores, não confundindo inovações com modalidades de trabalho diferentes, com flexibilização, desregulação ou perda de direitos. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Maria Begonha tem 3 pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja responder. Os 3 em conjunto, mas vamos dar tempo a que a senhora deputada chegue ao seu lugar para poder ouvir calmamente os pedidos de esclarecimento. E para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha. Antes de mais dizer que reconhecemos que o Partido Socialista tem propostas nesta matéria, mas também gostaríamos de lembrar que, tal como referiu, estava no programa eleitoral de 2019 do Partido Socialista, mas também estava no programa eleitoral de 2015. Perguntamos que, se não fosse esta crise sanitária, se não fosse esta boleia da crise sanitária, se o Partido Socialista iria efetivamente avançar com algumas propostas ao nível do teletrabalho. Depois gostaríamos de dizer o seguinte: consideramos positiva a meta que o Governo traça ao nível da administração pública, mas a verdade é que sabemos que, no contexto excepcional que vivenciamos, não houve as devidas condições para garantir de forma, no fundo, a assegurar de forma, com condições para os trabalhadores da administração pública, este teletrabalho. Gostaríamos de saber, e damos até um exemplo muito concreto, por exemplo, na educação, houve o caso até da professora Sílvia, que teve que subir ao monte para poder lecionar à distância por falta de meios. A verdade é que na educação, por exemplo, em particular, entendemos que o Governo tem vindo a empurrar com a barriga a resolução dos problemas da transição digital. Já os podia ter resolvido com as comunidades intermunicipais, com as áreas metropolitanas, com as câmaras municipais, mas empurrou para o próximo ano letivo. E, portanto, perguntamos, Sra. Deputada, qual é o compromisso que o Partido Socialista vai assumir para garantir que as famílias tenham ferramentas para estarem em teletrabalho e os filhos tenham também ferramentas ou meios digitais para aprenderem à distância. Gostaria também de dizer, Sra. Deputada, que a transição digital não se vai fazer por decreto. O país não tem toda a mesma realidade, seja no acesso às redes, seja no facto das entidades empregadoras terem todas a mesma capacidade para garantir ferramentas de trabalho. E gostaríamos de perguntar ao Partido Socialista, então, como é que prevê resolver os problemas que todos sabemos existirem ao nível do teletrabalho. É por via de regulamentação específica, é por via da contratação coletiva, é por alteração ao Código de Trabalho. Isso nos pode dar informações sobre os planos em curso ao nível da concertação social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha. Se é algo em que certamente estamos de acordo neste debate, é que esta realidade pandémica demonstrou a capacidade que os portugueses e os trabalhadores em particular tiveram em se reinventar. Adaptando-se rapidamente a esta nova realidade e em que o regime do teletrabalho assumiu um papel fundamental, mesmo quando faltaram aos trabalhadores os meios mais adequados para o fazer a partir de suas casas. Num contexto familiar complexo, com o decurso em simultâneo do ensino à distância, num cenário de confinamento muito exigente na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Razões mais do que suficientes para que se avance em matéria de teletrabalho com passos seguros, em diálogo com os parceiros sociais, que não tenham por base uma análise superficial, mas sim um balanço rigoroso e realista, designadamente no que diz respeito aos trabalhadores da administração pública, através de uma avaliação aos níveis de desempenho e às condições efetivas em que este regime de trabalho foi e está a ser desenvolvido no atual contexto em que nos encontramos. Senhoras e senhores deputados, o Governo, no Programa de Estabilização Económica e Social, estabelece como meta ter pelo menos 17 mil funcionários públicos em teletrabalho até ao final da legislatura. Agora, o que falta saber é como se chegou a esta meta, quais os critérios utilizados e com que meios se vai concretizar todo este processo de intenções. Mas se a intenção é colocar a administração pública como exemplo em matéria de teletrabalho, isso apenas será possível através de um real investimento na formação e motivação dos seus trabalhadores. Através de uma definição clara dos objetivos, a que corresponda um acompanhamento adequado e transparente no seu cumprimento. Para além, naturalmente, do fornecimento dos meios necessários à concretização desses mesmos objetivos por parte dos trabalhadores, que conduzam à prestação aos cidadãos de um serviço público de qualidade, com a celeridade e eficácia que se exige, por forma a que não se verifiquem, por exemplo, atrasos de cerca de 5 meses na entrega do cartão de cidadão, como foi ontem divulgado. Por isso, Sra. Deputada, o que lhe pergunto é se considera ou não que a concretização dos objetivos que estão na base deste impulso na adoção do teletrabalho, nomeadamente a fixação de serviços e trabalhadores em territórios do interior, apenas será possível quando deixarmos de ter um país a várias velocidades e localidades sem acesso aos meios digitais, o que impede uma real igualdade de oportunidades, com consequências inevitáveis ao nível da coesão territorial e do desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular o terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Maria Begonha. No contexto da crise em que nós vivemos, de facto, a modalidade do teletrabalho passou a ser regra para muitos trabalhadores e trabalhadoras, mas obviamente não para todos e especialmente não para aqueles mais precários. Também é uma nota que queremos, que é importante assinalar quando se debate este tema. E é sem dúvida importante aprofundar o debate sobre isto, acima de tudo pela insegurança que muitas matérias trazem para os trabalhadores, referiu algumas, mas é importante estarmos atentos àquilo que já se passou durante estes últimos meses e recentemente um inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública sobre teletrabalho e saúde ocupacional apontava exatamente para uma tendência de que existia falta de apoio das empresas aos trabalhadores ao nível de saúde e de segurança no trabalho, mas também ao nível da comparticipação de equipamentos e meios de trabalho indispensáveis ao desenvolvimento, neste caso, do teletrabalho. E, portanto, esta é uma das matérias que